Vamos abrir nossas Bíblias então em Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 e o versículo 16. Podemos começar a partir do versículo 14 para dar o contexto. Ele diz: eu sou devedor. Paulo fala: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Então ele está falando que ele vai para a capital do mundo daquela época, maior cidade, a mais importante, lugar do imperador. E ele fala: eu não tenho problema, porque eu sou devedor e eu vou chegar aí, eu vou pregar o evangelho também em Roma. Então Paulo tinha um motor dentro dele, uma motivação, uma força, a mesma força que ele tinha para matar cristão antes, agora ele tinha para pregar o evangelho que ele procurava acabar antes. Então isso não acabou anos e anos e anos. Tem gente que tem uma experiência com Deus e a gente, puxa, agora vai, né? E depois a pessoa não faz nada. Mas tem pessoas que têm experiência com Deus que nunca acabam. Bem, tem pessoas que falam: não, vocês têm experiência emocional, vocês criam um ambiente, não é nada do Espírito Santo, é só indução, coisa assim. Mas talvez em algumas pessoas até seja, mas em algumas pessoas não é, porque Paulo foi mudado até de nome. E por décadas e décadas ele nunca parou de ter fogo em sua alma e fogo em seus olhos. Ele tinha motivação. Ele encontrou com Jesus e ele nunca esqueceu e ele nunca parou de ser moldado por essa mudança. Então aqui ele está dizendo no início dessa carta que eu vou anunciar o evangelho em Roma também. E aí vem o versículo 16, que é um versículo clássico, maravilhoso, que diz: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego. Então nosso assunto essa noite é o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. Quantos aqui já andaram de avião? Levanta a mão, todo mundo que já andou de avião. Você já ficou admirado como é que tem poder para vencer a gravidade, andar? É poder, né? Agora imagina um foguete que vai para a lua, mais poder ainda, né? Agora, para nos levar, pecadores miseráveis, que a Bíblia diz que só os puros de coração verão a Deus, que se não for puro, ele queima tudo, não sobra nada. E ele vai nos levar à salvação. Salvação é ver a Deus, não é só um minutinho, não, é ver a Deus eternamente. Então, haja poder, tem que ter muito poder para fazer isso. É muito mais poder do que ir para a lua, do que levantar um avião pesado do chão. É o poder do evangelho. Não me envergonhe do evangelho. E o evangelho era uma coisa que matava, era perigoso. Não só era vergonhoso, era perigoso. Era a mesma coisa. Nós achamos que a cruz, a gente até canta sobre a cruz, fica aos pés da cruz e tal. Mas a cruz naquela época era a cadeira elétrica. Ou então era aquele negócio mortal lá da Feira da Morte. Não era agradável, era meio masoquista falar da cruz. E Paulo dizia: eu não me envergonho do evangelho da cruz. Ele não teria problema em cantar isso, né? Eu vejo o sangue de Jesus, me prostro diante de Deus, mas é uma coisa que era para envergonhar. Eu não me envergonho da cadeira elétrica. Já pensou que a pessoa põe a cruzinha, crucifixo, né? Já pensou carregar uma cadeirinha elétrica aqui? Né? Então, tem que pensar que para nós a cruz já ficou uma coisa romântica, ficou uma coisa bonita, ficou uma coisa legal. Mas não é, carregar uma cadeira elétrica aqui é masoquista. É quase, sim, terrível. Então ele tinha motivo para dizer: eu não me envergonho. Você me livra, mas não me envergonho. Ah, por que você não me envergonha? Porque é o poder de Deus tem para a salvação de todo aquele que crê. A Bíblia diz que Jesus não amou a cruz. Ele amou o que vinha depois da cruz. Hein? Diz em Hebreus que ele não fez caso da cruz. Ah, isso aí. Estou olhando aí. Estou olhando a glória. Estou olhando o resultado da cruz. Estou olhando os muitos filhos que isso vai trazer. Então, amar a cruz, não. Amar o que a cruz produz, sim. Hein? Então, assim, a Bíblia nos fala para não ter visão de cruz, mas ter visão do que a cruz produz e suportar a cruz por causa da visão daquilo que ela traz. Então Paulo diz: eu não tenho vergonha do Evangelho, que parece ser uma coisa vergonhosa, fraca. Deus, um cara morto como se fosse bandido, nu, vergonhosamente, fora da cidade, eu não tenho vergonha, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então eu quero saber, hoje à noite, quantos candidatos para esse poder nós temos aqui nessa noite. Porque, por exemplo, candidato para uma viagem tem que ter cartão de embarque, não é verdade? Tem que ter cartão, tem que ter pago, né? Tem cartão de embarque, passa lá e você pode entrar. Você não pagou. Né? Quem é o candidato, então, essa noite, para o poder da cruz? Quem é o candidato? Vocês são candidatos? Ele fala: todo aquele que tiver o cartão de embarque. Qual é o cartão de embarque aqui? Todo aquele que crê. Então, tem alguém aqui lutando com pecados que não consegue vencer? Tem alguém lutando com problemas que você não consegue vencer? Pecados, coisas erradas? Aqui diz que tem o poder para vencer essas coisas. Então você não deveria estar sendo vencido por isso, porque você tem o poder. Você está caindo em pecado porque não sabe disso, porque não lembrou disso, ou porque não, né, alguma coisa falta na sua mente, da palavra, porque você não precisa ficar sujeito mais ao pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Você é uma pessoa que tem um cartão de embarque, chama-se crer. Eu creio no Evangelho, logo eu tenho o poder para a salvação de todo aquele que crê. Então não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é poder. O Evangelho é poder. O Evangelho não é informação, não é decorar um credo, não é apresentar uma senha para entrar no céu. Não. O Evangelho é poder para hoje à noite, amanhã, não pecar, não permitir que o pecado cresça, não permitir que haja desejos errados, querer somente a Deus, ser puro de coração. Esse é o poder. Ele vem para a salvação de todo aquele que crê. Olha comigo também 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, Paulo está cheio, sempre fala desse assunto. 1 Coríntios 15, versículo 1, ele diz. 1 Coríntios 15, versículo 1, ele diz o seguinte: ora, eu vos lembro, irmãos, o Evangelho. Então ele já está falando com gente que já ouviu. E vocês aqui, todos já ouviram. Então nós somos candidatos, nós somos pessoas que podem ouvir isso aqui. Ele fala: eu vos lembro, irmãos, o Evangelho não basta ser pregado uma vez, não. Ele tem que ser pregado sempre. Nós estamos aqui para aprender sobre o poder que nos salva. Crente que peca é uma contradição. Não, não existe crente que peca. E se ele peca, não crê. Se ele crê, não peca. Sim. Entendeu? Quem crê no Evangelho tem o poder de Deus, logo ele não precisa pecar. Pecar é o de menos. A morte ele vai vencer também. A morte não terá mais domínio. Ele tem um poder dele maior do que a da morte. Isso é poder. Haja poder. Então, ele fala: eu vos lembro. Quer dizer que é possível esquecer, né? E aí tem crente que peca, né? Porque na verdade ele é um crente esquecido. Não é verdade? Se o crente peca, é porque ele é um crente esquecido. Daí que vem a importância de vocês virem uma sexta-feira à noite aqui. Graças a Deus, amém? Glória a Deus. Já foi uma grande. Tanto que vocês virem aqui, vocês viram à noite, não é verdade? Para lembrar. Porque se não lembrar, vai esquecer. E se esquecer, vai pecar. Porque não tem poder em você, tem poder no Evangelho. E se você não lembra do Evangelho, você não tem o poder. Então ele diz: eu vos lembro, irmãos, do Evangelho, que já vos anunciei, o qual também recebestes, e no qual perseverais. Tem poder, mas tem que perseverar. Porque se não perseverar, não tem poder para você, só tem poder para quem persevera. Ah, o avião leva, mas tem que ficar dentro dele, não pode sair não, né? Porque se sair, não leva. Ele tem todo o poder, mas não leva quem está fora, leva quem está dentro. No qual perseverais, pelo qual também sois salvos. Eu gosto demais disso aí. Quantos já ouviram falar do tapete voador de Aladim? Alguém já ouviu falar? Que o tapete não gastava combustível, não tinha asa, não tinha barulho, era igual carro elétrico. Só que voava, não tinha engarrafamento também, né? Só se tiver muito tapete, aí vai ter trocado assim, não é assim? Sobe no tapete mágico, que é o Evangelho, pelo qual sois salvos. Alguém é salvo porque ele é esforçado? Porque ele anja, né? Ele fala assim: não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar. Eita, que tipo. Isso não salva. Não é a sua força que salva. Não é a sua boa vontade que salva. Sua boa vontade não dura nada, dura pouco. É o Evangelho que salva. Mas tem que lembrar dele. Tem que perseverar nele. E se você lembrar dele, e se você receber ele, e se você perseverar, ele vai te salvar. Amém?
Amém.
Eu sempre digo: o frango que está virando ali naquele negócio lá, quem já viu o vídeo do cachorro, né? É? O frango não faz força para assar, faz. Aliás, já está morto, então não tem jeito de fazer força nenhuma. Mas o frango não precisa fazer nada para ser assado, porque só fica lá dentro, aí vai assar. Entendeu? Vai ficar, porque não tem jeito, vai assar. Então você fica no Evangelho e tenta não ser salvo. Não tem jeito, se você ficar no Evangelho, você vai ser salvo.
Amém.
Entendeu? Não é você que se salva, é o Evangelho que salva você. Você não tem poder, o Evangelho tem poder. Mas você tem que ficar no Evangelho, o Evangelho tem que ficar em você. Tem que perseverar, tem que ter um acordo dos dois. Eu no Evangelho, o Evangelho em mim. Eu no Evangelho, o Evangelho em mim. Eu no Evangelho, o Evangelho em mim. Aí eu não tenho que fazer força para ser salvo. Eu tenho que fazer força para ficar no Evangelho, o Evangelho em mim. Porque o Evangelho é que me salva. Pelo qual sois salvos. Se é. Olha aí, ó. Se é que o conservais, o Evangelho, tal como vos anunciei. Se não é que cresça em vão. O Evangelho perde a força se misturar com ele coisa que não é do Evangelho. Tá? O Evangelho salva, mas ele tem que ser puro. Misturado, não salva não. Tá? Ele misturado, ele não salva, mas ele puro, ele salva. Tem que crer em Deus e também tem que fazer a sua parte. Não. Quem conhece o versículo da Bíblia? Faz a tua parte que eu ajudarei. Alguém conhece o versículo da Bíblia? Todo mundo sabe dessa frase, mas não está na Bíblia. É igual aquele de Nostradamus. E o passará, doido, não chegará. Chegou e passou. Nostradamus ficou mentiroso. Né? Faz escrito, irmão. Faz a tua parte que eu ajudarei. Ele deve ser Tiago 7, porque nem Tiago tem coragem de falar um negócio desse. Lembra aquele caso que o pastor falou que ele ia pregar sobre Marcos 17 para todo mundo estudar Marcos 17 na próxima semana? Aí continuou no outro domingo e falou assim: quem leu Marcos 17? Todo mundo levantou a mão. Eu disse: agora, irmãos, eu vou pregar sobre mentira. Não tem 17 na Bíblia, então vocês lembram nada. Então, mas aqui ele diz que o Evangelho salva. se ele fica como Paulo pregou ele. Se não, não. Então não é o evangelho mais isso, mais aquilo, mais aquilo, não. É o evangelho sem nada. Evangelho puro, só. Misturado, não. E Tiago 1, vamos lá para o Tiago, já está falando dele, então vamos lá. Tiago 1, não Tiago 7, tá gente? Tiago 1. Tiago 1, versículo 21. Tiago 1, versículo 21 diz: pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, no meio da história também, está no meio, ó. Despojando-vos de todo programa de TV e todo site de internet que tem aparência do mal. É verdade. Não é assim passivo. O evangelho salva sim, mas ele não é passivo. Não. Ele não é evangelho de rede e coqueiro, de praia. Não. Ele é evangelho de fogo. Ele é poder. Ele incomoda. Ele não permite o pecado. Ele não é evangelho de passividade. Ele é evangelho de ação. Vocês estão entendendo, irmão? Amém. Queria que vocês saíssem hoje com um novo conceito do evangelho. Da palavra, tem poder. Amém. Para de falar que você é fraco. Você não é fraco. Você é muito fraco, lógico. Mas com a palavra, não. Com a palavra, não. Com o evangelho, não. Você tem o poder que vence o mundo. Senão Cristo morreu, irmão. Então o evangelho não vale nada. Os judeus olham para todos esses turistas cristãos, vão lá e falam: é isso que vocês têm? Traz outro. Isso a gente não quer. E a Bíblia diz que os judeus têm que ficar, nós temos que causar inveja neles. Eles têm que olhar para nós e falar assim: nossa, Jesus não te abomina por causa daquelas cruzadas, aquele negócio. Mas o que vocês têm? Como vocês têm isso? Amor, alegria, paz, zelo, santidade. Que negócio é esse? Jovem que não quer pecado, que não quer balada, que não faz aborto, igual a gente faz um monte lá. Não! Vocês têm alguma coisa? O que esse negócio você tem? Nós temos Jesus. Jesus? Mas eu não gosto de Jesus, mas o que você tem eu gosto. O que eu faço? A Bíblia diz que a igreja tem que causar ciúmes em Israel, tem que fazer eles ficar querendo, mas eles não querem o que nós temos, que é fraco, que é misturado, que é nojento, que é dividido. Vai lá, milhões de turistas e ninguém, não tem nada. Não é isso, Jesus não vai voltar sem que a igreja cause ciúmes nos judeus. Poxa, vocês têm um produto genuíno, gente, nós temos. Nós não temos só o Velho Testamento, nós temos o Novo. Nós não temos só Moisés, Torá, Abraão, Davi, tudo maravilhoso. Nós temos Jesus. Vocês não estão entendendo isso? Amém. Nós temos Jesus, nós temos a cruz, nós temos tudo, o Evangelho. Amém. Nós devemos ter ciúme, não é só no judeu, não. Aqui mesmo, nós devemos ter ciúme. Devia as pessoas olharem e falar assim: puxa vida, a gente quer o que você tem, vocês têm alguma coisa diferente. Não é a igreja, é o evangelho.
Amém.
Nós temos. E gente, a culpa não é do evangelho que nós temos ou que nós somos. Tem alguma coisa errada. Que o evangelho é o poder de Deus. O evangelho pelo qual sois salvos. E aqui que diz: despojando toda sorte de imundícia, todo estilo do mal, recebei com mansidão o quê? A palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Nós temos três passagens: concorde, unânimes, dizendo que a palavra é que nos salva. E a palavra tem poder. Recebei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa. Imagina uma pessoa anêmica, só pele e ossos, lá, não consegue nem levantar o dedo do teu fraco, e injetou o negócio dele, e ele está pensando assim, ó: receber vida. É nós
fracos, sujeitos ao pecado, sem força para vencer nada, e nós recebemos implantado em nós a palavra que é poderosa para salvar. Essa palavra, ela vai emanando, sabe? Ela vai soltando energia, vida dentro de nós. E aí, é isso que vai nos salvar, é isso que vai nos tornar o coração puro, devido a Deus, é isso que vai tirar a imundice de nós, é isso. É Jesus, é a palavra. Agora vamos lá para Mateus 13, as parábolas. Eu não vou ler muito, porque eu acho que vocês conhecem as parábolas de Jesus, a parábola do semeador, parábola famosa. Mas eu estou querendo que nós meditemos só um pouquinho hoje à noite sobre o poder da palavra e sobre por que esse poder não atua, por que a gente não está sentindo esse poder. Nós temos que descobrir que está roubando o poder, como diz o outro, né? Tem energia elétrica, se PFL está funcionando, mas algo está roubando a carga. Eu cheio na minha casa, da minha face, a luz está apagando. Será que alguém fez um gato e roubou a energia? Porque as outras coisas cheias, as outras caras cheias de luz, e a minha está apagada. Será que a hidrelétrica lá tem algum problema lá na Itaipu? Será que tem algum problema lá? Não, a água está aí, dormindo, será que o cabo de alta tensão caiu? Não, as outras casas não têm. O problema está mais perto, está na sua casa, na sua porta, aqui, ó, onde entra a palavra. O problema não está no açude lá, na hidrelétrica, não está no cabo. Porque hidrelétrica é a morte de Cristo. O cabo é a Bíblia. A Bíblia não tem problema e a morte de Jesus não tem problema. Então você pode tirar fora que isso aí não está, não tem problema. Nunca. Nunca. Então se há poder que está chegando em você, tem problema aqui. Quando chega aqui, você dá uma interpretada. Você dá uma modificada. É, está falando isso, mas não é bem isso. É, mais, né? Alguma coisa está afetando ali quando chega na sua casa, na sua porta, na sua cabeça, no seu coração. E aqui ele fala que a palavra de Deus, a mesma palavra, a mesma semente, a semente não tem defeito. A semente não tem defeito. E o semeador também não. Ele joga. Caiu o vento pra mim, passarinho vem como? Você prega o evangelho, a pessoa não entendeu nada, já vem, tira. Eu acho, pô, interessante, não, porque me dá mais uma. Pronto. É, assim ela tá. Assim ela não, nem pegou nela, nem penetrou. O outro caiu na terra e cresceu rapidinho, foi pula, estava toda coisa fora, nossa, leva a mão. E sai um solzinho, ele puxa e morre. Quer dizer, a pessoa converte rapidinho, mas muito fraquinha, emoção, e vai embora e não tem nada. Mas aqui ele diz de um que é nós na fita, tá? Você quer ver você na fita? Está aqui, ó. Nós na fita aqui, ó. Porque nós não somos esses aí que o diabo roubou, porque senão ele não estaria nem aqui. E esse que morreu também não, a gente não está aqui porque a gente não morreu, então a gente não era aquele fraquinho que tem a pele ali embaixo. Nós somos esse aqui, ó. Esse aqui, esse é o problema. Mateus 13, e versículo 22. E o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra. Qual palavra? Aquela palavra, a poderosa, a que pode salvar. Essa palavra. Essa palavra, a semente, que pode dar 30, 60 ou 100. A palavra poderosa. Mas, e aí que vamos entender o que está acontecendo? Se a palavra não está tendo poder, por quê? O que ele diz aqui? Mas os cuidados deste mundo. Aí você pode pôr, esse mês de janeiro é bom demais para lembrar disso, né? IPVA, IPTU, e vai pelos IS aí afora, imposto disso, imposto aquilo, isso e os cuidados, esses são os cuidados. Amanhã tem que pagar isso, amanhã tem que pagar aquilo, onde eu vou arrumar isso, onde eu vou arrumar aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Os cuidados da vida e a sedução das riquezas. Aí os cuidados é a coisa negativa. E os sedução das riquezas, eu vou ter uma promoção, eu vou ganhar mais, eu vou naquele cruzeiro, eu vou tirar aquelas festas, eu vou fazer aquela coisa. Essas coisas são pecaminosas? Não. Ele não está falando aqui de pecado. Nenhuma disso é pecado. As preocupações da vida todo mundo tem, quem não tem?
e as ambições e os sonhos e a coisa, todo mundo entra aí. O qual o erro aqui? É que isso ocupa espaço. Todo lugar da palavra. Terra é boa. Palavra é boa. Mas não dá fruto. Por quê? Morreu no meio do mato. Quem já foi agricultor aqui? Alguém já foi agricultor aqui? Já plantou? Já viu? Não basta ter terra boa e semente boa. Tem que arrancar o mato. Porque se você deixar o mato junto, a semente é boa, a terra é boa. Mas o mato rouba os nutrientes, sufoca, apaga. E a coisinha fica mirrada. Ele não tem força. Ele rouba a força da palavra. Então você não precisa se salvar, você não pode se salvar. É a palavra que nos salva. Mas se você permite o mato, a palavra não tem força, não tem poder. E você vai ser um crente fraco, anêmico e sem vida, e sem força para vencer. Não porque a palavra não tem força para vencer, é porque os cuidados da vida sufocaram a palavra. Não tem espaço para Deus, não tem foco, não tem memória, a palavra fica esquecida. Jesus não falou para o sal ficar no saleiro. O sal tem que ser espalhado. Ele não falou para a gente ficar na igreja orando, lendo a Bíblia o tempo todo. Ele falou para a gente ficar no mundo. Tem que salgar a terra. Mas, se o sal perder seu sabor, não serve para nada. Se ele fica no mundo, pensando nas coisas do mundo, ele virou uma coisa imprestável. Tem que viver na terra, mas a mente tem que estar lá. O que ele fala? Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são daqui. Seu cérebro não é para ser dominado por cuidados e nem por ambições. É para ter a palavra em seu cérebro. Amém? Lugar do seu cérebro, coisa do seu cérebro, é a palavra. E se você não der lugar para a palavra no seu cérebro, depois não estranhe porque que não tem poder. Porque o que tem poder é a palavra. E a palavra é no cérebro. Senão, ele não vai ter poder. É assim, a Bíblia não tem poder debaixo do braço. Amém? Se ficar debaixo do braço, ele vai santificar o sofá. Tá? Não vai. Ele não vai. A Bíblia não tem um poder mágico, miraculoso, emanente, assim, está emanando aqui, ó, tá, não. A Bíblia tem poder se ela for lida, se ela for meditada, se ela for introduzida no cérebro. Esses dias nós terminamos um encontro, acabamos de terminar um seminário de educadores cristãos. Chamamos um irmão precioso lá de Fortaleza. Neurocientista, biologia, que fala sobre neurociência e educação. Que coisa fantástica! Era uma vez, eles achavam que o cérebro tinha compartimentos. Um dia eles fizeram um teste para achar onde está o neurônio da vovó. Porque se estipasse o neurônio da vovó, o cara nunca mais ia lembrar da avó dele. Mas eu não ia procurar o neurônio da vovó, eu ia procurar da sogra. Não, tudo bem. Mas eles procuraram e descobriram o seguinte: não tem. Tem gente que perdeu, nasceu com metade do cérebro, não tinha essa parte. E é normal, porque o cérebro é plástico, ele adapta. A vovó não está em lugar, ele está tudo legal. Um pedacinho, não tem jeito. Estipar a vovó da mente, nem a sogra também, está tudo lá. Não tem jeito. Mas isso é maravilhoso. Porque o cérebro forma neurônios novos sempre. E ele descarta tudo que não é usado. Na adolescência é uma poda de uma grande porcentagem do que a criança tem é podada, jogada fora. chama muito a minha palavra. E durante toda a sua vida, tudo que não é usado, joga fora. O que você quer que seja jogado fora, irmãos? Você decide, tá vendo? Você decide. Você quer que a palavra de Deus seja jogada fora e que fique o IPTU, IPVA e tudo isso? Está certo?
Não.
Meu Deus do céu, que horror! Tem que formar novas sinapses todo dia. Eu estou falando, irmãos, literalmente, fisicamente, a palavra de Deus muda o cérebro.
Amém.
A palavra de Deus é a coisa mais poderosa contra o alemão, sabe aquele mal de Alzheimer? Ele é contra ele. Minha mãe morreu com 91 anos e era mais perto do que o jovem, que decorava a palavra, e lia a palavra, decorava a palavra, e falava a palavra, e lia a palavra, e lia a palavra, e falava a palavra, e decorava a palavra. Ela era muito esperta, neurônios, nenhum estava com problema em relação à palavra. Porque o cérebro descarta tudo que não é necessário, tudo que não é usado. E a Bíblia diz que o Evangelho, a palavra, é o poder para a salvação. Você quer ser salvo? Quem é que quer ser salvo?
Amém.
Então bota a palavra nesses demônios. Amém?
Amém?
Você não pode se salvar, mas a palavra salva. Então bota a palavra.
Amém.
E arranca o mato. Arranca o mato. Efésios 5, rapidamente aqui, ó. Estamos. Efésios 5. Efésios 5, versículo 25. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar. Jesus morreu pela igreja, para santificar a igreja. Nós cantamos aqui: eu fico ao pé da cruz e vejo o sangue. Essa obra de Jesus colocou crédito no banco para que toda vez que o evangelho for pregado, a palavra, ela pode ser sacado. Tem fundo. Jesus deu vida. Nós podemos ser santos por causa da obra que Ele fez. E essa palavra que fala do que Ele fez traz isso para nós. Agora, só isso não basta. Ele morreu, então você sabe, não. Não. Ele morreu para a igreja, para santificá-la. E que mais? Tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Vocês creem nisso, irmãos?
Amém.
A igreja que Deus vai voltar para receber não vai ser uma igreja manchada, não, com mácula, não. Vai ser uma igreja perfeita, ele diz aqui.
Amém.
E tem duas coisas para que isso aconteça. Primeiro, que ele se entregou, ele morreu para ela. Segundo, ela vai ser lavada. Uma vez? Não. Constantemente. A palavra não tem poder só uma vez, não. A palavra tem poder se você perseverar nela, manter ela como ela é. Se você lavar a sua mente, quantas vezes você lavar a mente? Sempre. Sempre. Está vivo? Tem que ler a palavra. Tem que falar a palavra. Tem que meditar na palavra. Tem que manter a lavagem, a água tem que ir passando. Então ele morreu por ela e lavou ela com a água da palavra para apresentar a si mesmo, santa e gloriosa. Romanos 12, 2. Romanos 12, versículo 2. que os católicos acham que o que nos salva é o sacramento da igreja. Vai lá, toma a hóstia, vai lá, põe a água benta, vai lá, acende a velinha, vai lá, que a coisa pega. Entendeu? Não é verdade. Agora parece que os protestantes acham que a senha salva. É só levantar a mão e aceitar Jesus. É só falar eu creio em Jesus. E é salvo. Não! Os dois são heréticos. Os dois estão totalmente errados. Não está na Bíblia isso. Cadê a senha? Você tem a senha? Ih, esqueci da outra senha. Não. Decora a senha. O credo. Eu creio em Jesus. Eu fui para a igreja. Eu sou salvo. Não! A palavra tem que habitar ricamente em seu coração. A palavra tem que purificar a sua alma. A palavra tem que te lavar. A salvação não é um negócio que dá um documento, senão a salvação é um negócio que acontece com o seu coração, ele vai sendo purificado. Você vai lendo, você vai entendendo, você vai vendo coisas que você não via antes. Você fala, Deus, como é que você me aceitava antes? Ele fala, você não sabia, agora você sabe, eu não vou aceitar mais. Continua o processo. Não é verdade? Assim, na ignorância você vai deixando, mas a palavra é poderosa, ela vai lavando, vai santificando. Nos preparando para encontrar com Deus, para ver Deus. Então aqui, olha o que ele diz aqui, Romanos 12, 2, ele diz, não vos conformeis a este mundo. Irmãos, o mundo, o ambiente sempre tenta nos moldar. E o caminho mais fácil é nos acomodar, é não ser diferente. Ser diferente é chato, é ruim. E na contramão é ruim, e na mão é fácil, e na contramão é duro, contra a correnteza é difícil. Mas ele está dizendo, o cristão não é folgado, não é acomodado, ele não vai com os outros, ele não segue o fluxo, não. O crente não pode conformar. É terrível isso, não é, irmãos? É terrível você ver coisas que você não concorda, você não gosta e você não pode fazer nada para mudar. Não é terrível isso aí? Mas esse é o estado normal do cristão. Esse é o estado normal. Ele não pode conformar. Ele tem que fazer, eu sou inconformado. Eu não aceito isso, eu não concordo com isso, mas eu não posso fazer nada. Mas Deus pode e o Evangelho pode. E não na minha hora, mas vai acontecer. Então todo cristão é uma panela de pressão. Pronto para explodir, mas não vai explodir porque Deus não vai deixar. Né? Todo cristão é um cara inconformado. Deus diz que ele vai marcar a testa dos que choram e dos que gemem, dos inconformados. Não nos conformeis com este mundo. Não conforme com a sua vida fraca, sem oração, sem ser de Deus, sem fogo, sem poder, sem humildade, falando mal dos outros, orgulhoso, brigando, querendo a sua vontade. Não conforme com isso. Não fala isso é normal. Não é normal. Não é correto. E não conforme com seus filhos andando errado. Não conforme com a igreja. Não conforme com nada. Seja inconformado. Mas saiba, você não pode mudar nada. O que muda é a palavra de Deus. Então você vai ter que viver com essa inconformação. Vai ter que viver com isso. É normal, é correto. O cristão não está aqui para passear, não está aqui para ter uma viagem boa. A vida eterna não é aqui, a vida eterna é depois. Agora é viver as realidades de lá, no mundo inimigo, no mundo contra essas coisas. Agora é nossa hora, então não nos conformeis neste mundo, mas transformai-vos. Como eu vou me transformar? Pela renovação da vossa mente. O que é renovação da mente? É novos sinapses, é novos neurônios formados pela palavra. A pessoa que meditou na palavra de Deus, que conversou, que ficou educado, leu a Bíblia e disse, mas não entendo isso. Que interagiu com a palavra, que decorou a palavra, que menciona a palavra, que fala a palavra. Isso está o quê? Entrando na sua mente. E o que acontece? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa, e perfeita vontade de Deus.
Não nos conformeis, transformai-nos renovando a mente para experimentar a boa, santa e agradável vontade de Deus. Agora nós temos só mais um versículo, mas nós temos uma coisa muito importante para entender sobre isso, para ligar com isso. Mateus 7 é o fim do Sermão da Montanha, quando Jesus falou tudo que tinha que falar em 5, 6 e 7. E aí no fim do 7, no fim do discurso, ele fala uma coisa muito importante sobre a palavra, tá? Ele fala uma coisa muito importante sobre a palavra. Eu quero que vocês entendam, irmãos, que a palavra tem poder, mas não é poder que age a revelia de você, não, tá? O poder não leva você sem você querer, não, tá? Não é um poder para gente passiva, não. É um poder que age em nós. Ele age em nós. É poderoso. Não é nós. É Ele. Não sou eu. É Ele. É algo que não sou eu. É de Deus. Se ganhar alguma glória, é Ele que merece. Eu não consigo fazer nada. Mas não vai acontecer a revelia.
É, eu estou descansando. Uma hora Deus vai fazer a obra.
Não. Vai não. Vai não. Então olha o que ele fala aqui, no fim do 7 aqui, ó. Ele falou, todo aquele, 7:24, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, desceu a chuva. Gente, onde está escrito na Bíblia que crente não vai sofrer, que crente não vai ter problema? Eu gostaria de achar o que está escrito, não está escrito em lugar nenhum. O crente, a Bíblia promete, ela promessa, você vai ter tribulações mesmo, tá? Ele não fingiu, ele não enganou, não. Ele falou, vai ter tribulações. A chuva vai vir. Olha aqui. A chuva, torrente, vento, batendo com ímpeto contra aquela casa. Queria derrubar. Ele falou assim, eu não vim até trazer uma redoma para você ficar dentro dela, protegidinho, e ir pro céu depois.
Não!
Eu vim para preparar você para tempestade. Eu vim preparar você para tomar mesmo ímpeto, vento, chuva, raio, tchau. E depois, o que aconteceu? Não caiu. Porque estava fundada sobre a rocha. Sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, dá a mesma palavra poderosa para salvar. Um fica, o outro não. Mas é a mesma palavra, o mesmo poder. Por quê? Um fica, o outro não. Olha. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, desceu a chuva, correu nas torrentes, soprou os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Irmãos, eu quero terminar mais assim, só com uma exortação bem clara. Presta atenção, que é difícil de entender isso. É difícil. Porque quem lê isso, fica pensando, tem que fazer força mesmo, tem que aprender mesmo, tem que fazer a minha parte mesmo, faz a tua parte que eu ajudarei, tem que fazer a minha parte. Mas a Bíblia não diz isso, então não é isso que ele está querendo dizer. Presta bem atenção, a vida cristã não é das pessoas fortes, determinadas, capacitadas, disciplinadas, que olham as regras, cegam os dentes, e obedece, e quando chega no fim, fala glória a Deus e glória a mim. Deus deu a palavra e eu cumpri. E você, coitadinho, Deus é grande, você é fraco, você não conseguiu. Não é essa a palavra da Bíblia. Não é essa. Mas a Bíblia também não fala que a pessoa pode ficar sentada falando, ouvindo, mestre nas teorias, nas doutrinas,
e ela vai ser salva?
Não.
Teoria não salva, doutrina não salva. A palavra de Deus, quando ela chega a você, quando ela chega nos seus neurônios, quando ela chega na sua mente, ela começa a girar suas engrenagens. Ela começa a criar em você vontade. Você começa a ter vontade. Você começa a ficar desinquieto. Você começa a não querer ficar mais ali, ouvindo. Irmãos, se você não sair dali e fazer aquilo que está acontecendo em sua célula, aquela palavra vai infetir, a sua vida vai ficar na areia e você vai ter uma queda enorme. Não é a minha força, mas também não é a minha facilidade. A palavra, o que ele diz em Romanos? Não conformeis, transformai-vos, renovamente, para experimentar. Como é que experimenta, gente? Como é que experimenta? Não é obedecendo regras, leis, querendo ser santo em minhas obras, não. Isso não funciona. Jesus fez a obra, é pela graça. E a graça vem pela palavra. E a palavra vem da minha mente. E na minha mente gera. Não gera só conhecimento para ficar tipo debatendo com os outros, discutindo. Gera vontade de não fazer isso, de fazer aquilo. De não fazer isso, de fazer aquilo. Quando eu saio da minha zona de conforto e saio e faço aquilo que a palavra está me falando, eu começo a experimentar a boa, santa e agradável vontade de
Deus.
A palavra não tem poder nenhum para uma pessoa que não pratica. Mas não é praticar no sentido de obedecer regras. É de permitir que a vida da palavra que está me motivando, eu obedeço, eu arrisco. Amém? Aquela pessoa que eu não tenho vontade de ver faz muito tempo, e Deus coloca uma vontadezinha leve, bem fraquinha. Eu não fico parado esperando a vontade passar. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu não quero ver ela. Eu não gosto dela. Mas eu vou vontade de ir. Vai! Porque quando você obedece, a palavra que é poderosa para salvar, mas salva alguém. Salva você, salva a pessoa para você vai. Entendeu? E uma coisinha pequena gera outra, gera outra, gera outra. Você vai caminhando, a sua casa vai ser construída sobre a rocha. Deus tem uma perfeita vontade para cada um de vocês, cada dia do ano. Cada dia do ano. Quem sabe qual é essa vontade? Só você e Deus. Mas se você não quer estar para escutar, e se você não tiver coragem de obedecer, e se você vai dizer, não, mas como fazer o que eu sempre fiz? A palavra não tem poder. A palavra tem poder para alguém que sai e pratica. Vocês conseguiram entender a diferença? A diferença entre ser salvo pelas obras e entre permitir que a palavra gere as obras em nós? É diferente, não é? É diferente. Teoria não salva. Obras não salva. O que que salva? É a palavra gerando ação em minha vida. E eu agindo. Sabe o que a Bíblia chama isso? Obediência da fé. Não é obediência da lei. É obediência da fé. Eu creio, logo eu faço. Pedro, Jesus está na água. Me chama para cá também. Vem. Saiu do ar. Isso é permitir que o poder da palavra comece a atuar em sua vida. Você quer aprender a perdoar? Você quer aprender a amar? Você quer aprender a ser puro? Tem que encher a palavra. E à medida que a palavra vai entrando, você tem que obedecer a palavra. Você tem que obedecer. Qual a palavra? A palavra que está na sua mente. Que Deus vivifica o seu coração. É uma palavra viva. Não é uma palavra morta de anos atrás. É a palavra de agora. Você, com fulano, com beltrano, nas suas atitudes, nas suas ações, a palavra gera, presta atenção e obedeça. Vocês estão entendendo, irmão? Não? Sim? Tem diferença entre obras e entre a obediência da fé. Sabe? O poder de salvação. ninguém vai ser salvo sentado, parado, só olhar a Bíblia. Ele tem que sair e agir. Mas ele está agindo para salvar dele mesmo. Quem salva ele é o Evangelho. É a palavra, mas é a palavra viva. É a palavra que me motiva. É a palavra que abre meus olhos. É a palavra que me ensina. Quando dizer não, quando dizer sim. Quando dá, quando não dá. A palavra é Jesus em nós. Que me corrige. Que me mostra que estou errado. Quando as palavras foram faladas erradas, volto lá, peço perdão. É o processo da salvação operando em nós. É Deus nos salvando. Vocês querem experimentar esse poder de Deus na sua vida? Esse é o Evangelho. É o poder da salvação de toda a minha igreja. E ele não diz que essa salvação é assim, ó. Ele diz que essa salvação é dele. E vai processando cada dia. Cada dia que nós vivemos nesse mundo é mais um dia para a gente obedecer o que Deus está nos falando e se tornar mais semelhantes a Jesus Cristo. Isso é um desafio da vida cristã. Não pode deixar ficar misturado a palavra. Tem que lavar nele constantemente. Tem que permitir que vai gerando novas indagações, novas perguntas cada dia. Tem que encher a palavra de Jesus. E ele diz, ele garante que ele vai apresentar para si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, santa e sem defeito. E nós queremos fazer parte dessa igreja, não é verdade? Vamos ficar em pé.